Na tarde desta sexta-feira, nós estivemos lá no Boqueirão, onde está sendo erguido um abatedouro de peixes. Aquilo que já comentamos várias vezes, exploramos em nossos noticiosos com a participação do Tijuco. É assim que ele é conhecido no seio da comunidade de Lagoa Vermelha. É ele quem está fazendo esse investimento. Fomos conhecer de perto a estrutura que está sendo montada naquele local. Um importante investimento que acontece aqui em Lagoa Vermelha. E claro, aproveitamos para conversar, bater um papo com o Tijuco sobre o andamento das obras, o desenvolvimento desse projeto bem arrojado, não é mesmo, Tijuco? Muito bom dia.
Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes da Lagoa FM. É um projeto sonhador, na verdade, e hoje está aqui no Boqueirão, está aqui para quem quiser vir ver. É uma realidade, é um sonho.
Já é uma realidade.
Eu acredito que sim, porque hoje a gente já está aqui com o pavilhão praticamente coberto.
Já nesta sexta-feira o trabalho de cobertura é concluído.
É concluído. E a gente inicia a parte de piso e a parte de onde vai ficar as câmaras. Então, tá andando.
Essa estrutura física, essa estrutura inicial aqui, é um trabalho rápido.
É rápido. Aqui vamos botar que são 30 dias, mais a parte de piso, se o tempo deixar, 8, 10 dias, que a gente precisa de temperatura para fazer o polimento do piso. E depois a parte da montagem dos ISOs painéis, que as divisórias, fechamento lateral, é tudo com ISO painel. Daí eles me pedem 40, 50 dias para me dar pronto.
Vai esse espaço de tempo.
Isso, mais 40 dias a gente está com a estrutura praticamente montada. Daí é só receber as máquinas, entrar com a parte elétrica, fazer a canalização de água. E depois a parte de... A gente precisa trazer as redes trifásicas também, né? Porque as máquinas são tudo trifásicas. Mais alguns dias, mas acredito que... Falar é brabo, mas nós temos uma pandemia também que nos impede e nos...
Tem atrapalhado um pouco.
Nos limita um pouco, né? Mas eu acho que, contando a partir de hoje aí, mais 90, 120 dias, nós temos...
Com todo esse abatedouro concluído.
Concluído. A ideia minha já é estar com todo cascalhado, a infraestrutura toda pronta. E daí vamos...
As máquinas já foram adquiridas. As câmaras frias também já foram adquiridas?
As câmaras frias já foram adquiridas, elas foram compradas em Porto Alegre, lá do Frio. Então elas estão para chegar aí nesses dias. Até hoje eu recebi a ligação do pessoal que queria já começar a me entregar. Eu que pedi para segurar um pouquinho, porque eu não vou largar painel aqui no chão. Então, mas já estão chegando sim.
É, dá para se observar aqui que já está bem adiantado então esse empreendimento, o abatedouro de peixes aqui no Boqueirão, Tijuco.
Tá tudo, graças a Deus, dentro do
previsto.
Do previsto. Tem um pouco de atraso, tem, né? Mas não é culpa de ninguém, é que tudo tem seu tempo.
Teve pandemia, teve chuva.
Teve chuva, teve frio, que o frio iniciou muito no cedo para nós, e daí quando tu vai mexer com concreto, tem que ter temperatura, né? Não adianta nós querer usinar um concreto aí e polir ele com temperatura muito amena, ele vai rachar tudo.
Até o final do ano já estará operando.
Com certeza. Antes até do final do ano a gente já está operando. Meio do ano nós já estamos, mas eu boto 120 dias aí e nós vamos operar.
No máximo 120 dias.
É, eu acredito que sim.
O investimento é elevado aqui, conforme você salientou numa outra oportunidade em Tijuco.
É, ele é, mas acho que está dentro da nossa
realidade.
Realidade, nossa capacidade, eu acredito.
Continua já comercializando peixes, mesmo com a estrutura sendo organizada, sendo montada. Continua já abastecendo alguns estabelecimentos comerciais de Lagoa Vermelha, Tijuco.
Sim, quem nos procura, a gente tá mantendo sim. E alguns região mais próxima da gente também, a gente tá colocando peixe sim.
A procura tem aumentado cada vez mais.
Todo mês ela vai aumentando.
Porque é algo assim que vai se expandindo, vamos dizer assim, ao natural.
Ao natural e aos poucos, e nós também não temos... Nós temos ainda, que nem aquele, no balanço que está indo. Nós não vamos apressar e está indo tudo bem, graças a Deus.
E você acampou praticamente de forma definitiva aqui nesse local. Nem tem ido para a cidade, como se costuma dizer. Está aqui direto acompanhando o andamento das obras.
Direto. Eu não saio daqui. Eu levanto 5 horas... e vou dormir 10, 11 horas da noite, meia-noite, quando durmo, porque às vezes eu preciso ficar por causa que tem a criação, né? Então, agora com o frio dá muito problema das máquinas, queimam muito, né? Então tem que estar trocando máquina à noite e removendo água, então tem que estar sempre alerta.
Se comenta, Tijuco, que a tilápia é um tanto que sensível ao frio. Como é que você tem administrado essa situação?
Mas olha, eu até tô faceiro, porque eu tenho... aqui hoje nós temos 3 tanques, então a gente andou secando para Sexta-feira Santa uma parte do tanque 1, e agora no sábado passado a gente secou esse outro restante do 1 e o 2.
Então eles ficaram... Ao todo são 3 açudes.
São 3 tanques, é. Então a gente ficou, um deles ficou com 60, 70 de água e o outro ficou com uns 30. Com todo esse frio que deu, não vi nada e sobra peixe, então não vi mortandade nenhuma. E a não ser o outro tanque, o 3, que a gente está com ele lotado, só que ele tem profundidade de água, então ele está com 3 metros de profundidade. Não notei nada.
Esse tanque maior tem 3 metros de profundidade?
3 metros.
Isso ajuda a proteger o peixe?
É que a temperatura, o que acontece? Ela vai começar a esfriar de cima
para baixo.
E daí ela vem mantendo e o peixe vai descendo. Ele não pode encontrar menos de 10, 11 graus, né?
Então já teve uma prova de fogo, vamos dizer assim. Tivemos aí dias extremamente frios, temperaturas baixíssimas e não se verificou nenhuma mortandade de peixe aqui em seus tanques.
Não. Não, graças a Deus não. Por frio, não.
Está feliz, está contente, porque está dando tudo certo com relação a esse seu projeto, Tijuco.
Não, estou feliz sim. Tô feliz e querendo dizer aquele, e bem amasiado com meus companheiros, né, que tem me ajudado, os guris da Emater, a prefeitura também, tem bem mais.
A prefeitura realizou o serviço de terraplanagem aqui?
É, realizou a terraplanagem, botou o cascalho para o acesso, fez a terra aqui, fez os cortes das câmaras. E tem o pessoal da Vacariana Nutrição Animal também, que me ajuda aqui, convênio com a nossa cooperativa aqui da Copingo. Então estão sempre me dando uma mão também, desde a parte de compra de ração e me ajudando na assistência técnica também. Agora, meio da semana que vem, está vindo um especialista de São Paulo. Ele é doutorado em nutrição de peixe. Então ele está vindo para me dar um suporte e mais um pessoal de...
Na questão da alimentação dos peixes.
Isso, na nutrição e na qualidade da água, para nós ver o que nós conseguimos fazer para se preparar para essa... Que a tendência é que aumente o frio, então nós vamos tentar entrar com probióticos e algumas leveduras. Ele vai vir nos dar esse apoio que eu não conheço.
Quer dizer, tem alguns mecanismos que ajudam a conservar, no caso aí, os tanques, os peixes, dar uma qualidade maior.
Tem. Que nem eu não tenho muito conhecimento, mas a gente está se agarrando.
Isso é para os especialistas.
É, a gente está se agarrando com esse pessoal. Então, a Emater me ajuda.
A Emater tem sido uma grande parceira.
Tem, graças a Deus. Graças a Deus, eles me ajudam bastante. Eu preciso, estão sempre me ajudando. Eu peço, me ajudem. E estamos tocando.
Está então. O Tijuco, eu quero colher uma palavrinha também do Josmar Veloso, da Emater. A Emater que está fazendo um acompanhamento, dando também todo um suporte para o Tijuco nesse importante empreendimento, Josmar, um abatedouro de peixes aqui em Lagoa Vermelha. Para Lagoa Vermelha e mesmo aqui para a região vai ser algo assim muito importante. Muito bom dia, Josmar.
Bom dia, Demar, bom dia aos ouvintes. Com certeza, né? É um trabalho que a gente já vinha, né, planejando ele há bastante tempo, né, de buscar um produtor que tivesse, né, essa coragem que o Tijuco teve, né, e essa capacidade de...
Bem arrojado, né?
Bastante arrojado, né? Mas era isso mesmo, né? Nós precisávamos de alguém que tivesse essa coragem de empreender, porque isso vai viabilizar muitas propriedades, né? Então, além da dele, né, nós já temos produtores nos procurando, né, para fazer alguns contratos, né, de fazer parceria de produção de peixe e mesmo até a prestação de serviços. Então, vai possibilitar que um outro produtor produza e ele preste o serviço de abate, né, e de filetagem dos peixes e levando a outros mercados, né? Isso a gente não quer pensar só no município, mas na região como um todo, né? A ideia é se buscar uma inspeção estadual e aí vai possibilitar aí o Tijuco a fornecer peixes aí para vários municípios do estado e também viabilizar...
Para todo o estado daí?
Isso, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E aí viabiliza outras propriedades também, né, a produzirem e estabelecimentos também a, né, a terem esse produto, né, que é um produto de qualidade. A gente já fez digamos assim, esse experimento na feira do produtor, alguns mercados aí que o Tijuco já abastece, né? Então, o pessoal tem procurado, né? Tem nos dado um retorno bastante positivo, né? Então, a gente vê que estamos no caminho, né? E acreditamos que aí em pouco tempo vai se concretizando e a gente vai provavelmente aí abastecer novos mercados também em Lagoa Vermelha, né? Que o pessoal vai aprendendo a ter o hábito de consumir mais peixes, né? E a gente fala que a proteína animal como um todo, né, ela teve esse acréscimo de valor em virtude do grão, né? Então uma relação da ração, da alimentação, como o Tijuco comentava, ela tem uma relação direta com essa produção de proteína animal, né? Então todas as proteínas tiveram esse aumento e o peixe vai entrar nesse, digamos assim, nesse mercado de uma maneira bastante forte, né? Porque você começa a comparar com outras carnes, né? Outras proteínas, e ele se torna, né, um valor bastante significativo para o consumidor. E é o que a gente busca, né? Então, ter um projeto, né, uma política pública que consiga levar o produtor a deixar de ser simplesmente produtor de matéria-prima, né, que consiga agregar valor àquilo que se produz numa pequena propriedade, transformar isso e chegar até o consumidor com um valor acessível, né? E aí nós falamos que nós contemplamos todos os elos da cadeia com esse tipo de política pública, né? E isso é muito importante e é o que nos faz, né, trabalhar mais e buscar novas alternativas também para os produtores e novos produtores parceiros, né? A intenção nossa é, no momento que se iniciar o abate, nós criarmos aí um grupo de produtores, né, específico.
É importante nessa montar uma cadeia produtiva.
Isso, a ideia é essa, né? Temos que ter a produção em escala, né, para que a agroindústria consiga abastecer o mercado o ano todo com a mesma qualidade, né, e aí você consegue manter, né, e reter esse cliente, né? Então fideliza o cliente e também o produtor, que sabe que em tal mês nós teremos tal propriedade para fazer a despesa e assim sucessivamente, né? Então iniciou assim com o frango, com o suíno, né, foram pequenas estruturas que foram crescendo. A própria Agro Daniele, podemos citar como exemplo, começou com uma agroindústria, né, se transformou numa grande empresa e agora, né, a Aurora acabou adquirindo a empresa. Então é dessa forma, né? São passos, pequenos passos, mas com grande resultado no futuro, né? É isso que a gente quer desejar, então, um grande sucesso ao Tijuco e à família dele, né, por terem essa coragem e esse desprendimento de investir no município, numa área que a gente acredita muito, que é a produção de alimentos. Nós temos aí um município enorme, né, a explorar, né? Temos uma grande área e é questão de nós organizarmos essa cadeia aí que com certeza vai dar um grande resultado.
Um aspecto importante, já está motivando outros produtores a explorarem a produção de peixes, aproveitando agora a instalação desse abatedouro de peixes aqui em Lagoa Vermelha.
Isso, nós, né, vínhamos um bom tempo trabalhando, até anteriormente ao vir para a Lagoa, né, já existia um programa Mais Peixes, onde foram instalados vários tanques, né? No ano anterior instalamos também umas quantas propriedades, mais de 10 propriedades. Então nós temos uma área alagada muito boa no município, né? Nós temos hoje condições de colocar aí mais de 100 produtores integrados ou a um grupo de, né, de produtores, né, como forma de uma cooperativa ou uma associação que possa viabilizar a propriedade, né, que possa produzir e entregar para o Tijuco. Então isso vai garantir no futuro aí que vamos ter essa produção em escala, né? Seja ela de tilápia, de jundiá ou até mesmo de carpas, né? Que o pessoal pode fazer, né, de outra forma, assada ou algum corte diferenciado, a gente está estudando essa possibilidade também. Temos que ter esse peixe que resiste um pouco mais ao frio, né, que está mais adaptado à água fria, também para um período estratégico, né, talvez no período de inverno, quando não for possível trabalhar com a tilápia em algumas propriedades, que a gente consiga trabalhar com outras espécies também, né. Mas acreditamos que em muitas propriedades vai ser possível fazer, né, um bom lote aí durante o período de verão e fazer a despesca nesse período agora, né, e que vai garantir aí um estoque de produção para que passe um bom período do ano.
A boa notícia transmitida pelo Tijuco: tivemos esse frio intenso, rigoroso, nos últimos dias. Aliás, o outono foi todo ele frio. E houve, dizem, que a temperatura descambou praticamente a quase zero grau. E, no entanto, não tivemos nenhuma mortandade de peixes aqui nessa propriedade do Tijuco. Porque aquilo que a gente salientou ao ouvir o Tijuco, a tilápia é bem sensível ao frio.
Ele é um peixe nativo, natural de águas quentes, né? Então, a temperatura aí abaixo de 12 graus já se torna letal para ele, né? Então, ele é bastante sensível. Porém, quando se tem uma profundidade maior do tanque, ou uma nascente boa, né, uma boa entrada de água que possibilite a temperatura entrar com uma temperatura mais alta, então o peixe consegue resistir. A questão da alimentação, né? Então ela tem que ter um certo controle no inverno, né? Então tem produtos adequados a isso e não se utiliza muita ração pelo fato de você não expor o peixe, porque se ele subir a superfície e a temperatura da água estiver muito baixa, é ali que ocorre o choque térmico e acaba dando a mortalidade. Então esse manejo, né, que é o que o Tijuco falava, que é muito importante nesse período, né? Então você muitas vezes vai ter que deixar de alimentar, né? Ele vai ganhar um pouco menos de peso nesse período, porém você reduz o risco, né? E aí, no momento que começar a aquecer, né, a água, que a temperatura começar a se elevar mais, nos meses aí de setembro em diante, já é possível aumentar a alimentação e você conseguir elevar aí um peixe até mais de um quilo a tilápia, que hoje a gente consegue fazer o abate dela aí, iniciando em outubro e até nesse momento aí, o mês de junho, que seria, né, um mês mais frio, em torno de 500 a 600 gramas, né? Então já seria um peso ideal para o abate. Mas se nós conseguir passar o inverno, você praticamente dobra o peso. Então isso é muito bom para o produtor, né? Então em algumas propriedades vai ser possível, em outras não. Mas nas que for possível, você consegue ainda, né, aumentar o ganho de peso desse peixe e isso vai repercutir também na quantidade de filé que ele vai produzir.
Um projeto que tem tudo para dar certo.
Acreditamos que sim, né? E vamos fazer o maior esforço, né? Enquanto Secretaria da Agricultura, né, como parceira, né, o Poder Público também, né, dando incentivo, e nós vamos buscar produtores parceiros aí, criar um grupo, né, unido que possa garantir aí que dê certo tanto para o Tijuco quanto para o produtor. Porque muitas vezes você produzir é fácil, mas se você não tem um destino correto, né, alguém que adquira e que consiga, né, remunerar de acordo, né, muitas vezes vem uma indústria e ela quer explorar o produtor. Então aqui o objetivo nosso é viabilizar a estrutura, que o produtor ganhe dinheiro, que ele investiu bastante, mas que também a gente consiga, todos os elos da cadeia, ganhar a sua contribuição, né, de acordo com o que merece, e o consumidor, o cliente, vai ter esse acesso, né, de toda a produção, né, vai poder visitar uma propriedade, saber como é produzido esse peixe, de que forma é alimentado, e vai ter a oportunidade de conhecer, né, algo que é nosso, né, do nosso município. Então isso é muito importante, né, abranger todos esses elos da cadeia.
Ouvimos Josmar Veloso, da Emater Ascar, de Lagoa Vermelha.